Primeiro, senhor presidente, Donizete, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectador da TV Senado. Senhor presidente, antes de eu abordar aqui a matéria que me trouxe a essa tribuna, eu quero hoje, com coração triste, requerer um voto de pesar pelo falecimento da pastora Vandeci Cavalcante de Oliveira, ocorrido ontem, dia 28 de abril de 2015. Ela faleceu por volta das 13 horas e 30 minutos na cidade ocidental de Goiás, região do entorno de Distrito Federal. A pastora Vandeci Cavalcante de Oliveira, pastora titular da Igreja Assembleia de Deus do Planalto Central, com sede no Cruzeiro de Distrito Federal. Essa pastora era uma senhora, uma mulher guerreira, querida pela comunidade onde morava, contribuiu muito com a preparação do Evangelho, retirando muitos jovens das ruas da cidade ocidental, ajudou muito na recuperação desses jovens, ajudando as pessoas excluídas da sociedade e fez uma grande obra social naquela região. Portanto, eu quero fazer menção desse falecimento, me solidarizando com os familiares, amigos, membros das suas igrejas e também fazendo parte desse voto, vacinar naturalmente eu e o senador Magno Malta, que também não pôde permanecer até agora, mas que subscreve esse voto de pesar. Eu quero aqui, sem nenhuma dúvida, pelo trabalho belíssimo que ela fez, pela obra que ela implantou ali nos seus bairros, na cidade, na igreja, pela obra social, pela obra cristã, espiritual, pela pessoa maravilhosa que essa senhora pastora foi a essa igreja, eu não tenho nenhuma dúvida que ela subiu nos braços dos anjos e essa hora ela está no grande reino de Deus, de lá com muito mais poder de lutar pelos nossos aqui. Então fica aí, então, o nosso requerimento. Mas, senhor presidente, hoje eu presidi na Comissão de Educação uma audiência que eu solicitei para a gente tratar ali de uma questão que vinha prejudicando, de certa forma, uma grande quantidade de jovem bolsista, né, que fazem parte do PDB, que é Programa de Bolsa Permanente. Esse programa, ele favorece os indígenas, os quilombolas. De ordem, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que muitos jovens desses se deslocam das suas comunidades, às vezes até para um outro estado, e depende exclusivamente dessa bolsa. É uma bolsa de R$ 900. Então, hoje nós ouvimos a FUNAI, ouvimos membros que são usuários, jovens que são beneficiados do programa, ouvimos o MEC, né, que foi ali fazer a exposição. Sem nenhuma dúvida, é um programa maravilhoso. Um programa que hoje oportuniza milhares e milhares de jovens que não teriam essa oportunidade se não fosse aí uma visão de responsabilidade do governo Dilma. Então, não tem nenhuma dúvida. Só que o programa, como tudo na vida, sofre os seus ajustes. E ele estava aí sofrendo alguns atrasos. E para essas comunidades que são beneficiadas com esse programa, qualquer atraso, presidente Donizete, qualquer atraso, até que seja de poucos dias, afeta substancialmente, porque são pessoas extremamente carentes socioeconômicas. Essa pessoa sai da comunidade, né, das suas aldeias, das suas comunidades indígenas, e elas não têm outro recurso, outra fonte de renda. normalmente os familiares não têm como socorrê-los. Então, numa hora que falta ou atrasa o pagamento dessas bolsas, essas pessoas entram praticamente em pânico. Isso afeta sobremaneira o desempenho escolar, afeta em todos os sentidos, porque é daquele dinheiro que ele tira o transporte, é daquele dinheiro que ele tira a habitação, é daquele dinheiro que ele tira a alimentação, é daquele dinheiro que ele realmente tem todo o custeio das suas despesas naturais. E aí, qualquer atraso que possa vir a ocorrer, fica comprometido, né? E isso, eu sempre digo que as pessoas mais carentes, mais humildes, elas são muito responsáveis, não que os outros não sejam. Mas qualquer dívida, por menor que seja, o traz uma grande preocupação. Então, ficam naturalmente já aí numa grande carência. Agora, senhor presidente, senhores senadores, o que mais me chamou a atenção, senhor presidente, é que esse debate, ele saiu da fronteira da discussão que causou a audiência, que foi o atraso. E ali nós tomamos conhecimento, através dos internautas, através do Alô Senado, dos vários meios que interagiram a população com aquela comissão de educação, e tomamos conhecimento, por exemplo, o senador Cristóvão vai passando ali, que ele é o símbolo da educação brasileira, e eu estou falando aqui, senador Cristóvão, para atualizar nesse sentido, que nós fomos uma audiência pública na comissão hoje de educação e tratamos ali da Bolsa Permanente, né, do programa da Bolsa Permanente, que atende os quilombolas e os indígenas, como também tratamos do PET. Então, esses programas afetam sobremaneira. E ficamos sabendo ali, por exemplo, que hoje esse programa, ele só atinge ao universitário das universidades federais. Das universidades federais. Qual é o transtorno que isso acontece? E que também ficamos sabendo que essas universidades federais não estão disponibilizando as cotas para os índios e os negros em todos os cursos, nos diversos estados. No Maranhão, por exemplo, e aqui eu não quero fazer crítica e nem condenar a Universidade Federal do Maranhão, porque eu sempre digo que toda história tem duas versões, três: daquele que se acha vítima, daquele que se acha o réu e o juízo final, né? Então, mas chegou uma informação de que a Universidade do Maranhão tinha disponibilizado as cotas que são para os índios, tinha disponibilizado para os não indígenas. Ou seja, naquela universidade estava faltando essas cotas para os indígenas. Também ficamos sabendo que esse programa, como ele só é conveniado com o universitário das universidades federais, nós dali tiramos e encaminhamos, presidente Donizete, encaminhamos as diversas sugestões que ali chegaram, e a gente está encaminhando ao MEC, senador Cristóvão, principalmente que esse programa também chegue até as universidades estaduais, que esse programa chegue até as universidades privadas credenciadas no MEC. Sabe por quê, presidente Donizete? Para ampliar as ofertas de curso, oportunizando o aluno negro, o aluno indígena, com diversos cursos, que às vezes a Universidade Federal ela não disponibiliza, mas que a Universidade Privada, a Universidade Estadual, pode disponibilizar. Qual o grande objetivo dessa proposição nossa? É que, por exemplo, aqui em Brasília hoje, tem muitos alunos que são beneficiados com esse programa de bolsas permanentes, que eles se deslocaram até do meu estado de Roraima para cá, para receber essas bolsas. Então, vem de Tocantins, vem do Mato Grosso, vem de Manaus, vem lá do estado de Tocantins, tinha um aluno hoje aí. Então, essa bolsa foi estendida também para a universidade privada, para universidades estaduais, isso, sem nenhuma dúvida, vai manter esse jovem mais próximo da sua comunidade, mais próximo dos seus familiares, no seu estado de origem, e evita aí grandes transtornos que a gente tem visto com essas pessoas. Hoje lá nós tivemos um depoimento da própria FUNAI, senador Cristóvão, que na hora que atrasa essa bolsa, essas pessoas ficam tão desprotegidas financeiramente que elas tentam se socorrer com a própria FUNAI. E lá não há, senador Donizete, lá não há recursos oficiais para fazer esse atendimento, porque o governo federal já o faz através do MEC. Então, e até tem no intervalo que tem entre a pessoa se cadastrar e até começar a receber a primeira bolsa, essas pessoas normalmente sofrem bastante pela falta desse recurso, que são pessoas de extrema necessidade socioeconômica. Então elas precisam, sem nenhuma dúvida, dessa importância. De ordem que a audiência foi, ao meu ver, extremamente positiva, porque ali as proposições feitas, não só pela própria orientadora da FUNAI, como também pelo um jovem aluno que é beneficiado pelo PBP, que é o Programa de Bolsas Permanente, ali ele foram expostas algumas sugestões. Outro ponto também que ficou colocado é que esse recurso ele custeia basicamente ou somente muito pouco, muito mais as questões dos gastos pertinentes às atividades. Não cobre bem a questão de habitação, questão de transporte. E o que é que nós estamos propondo diante desse quadro? Também estamos fazendo um ofício circulante, senhor presidente, no sentido de que todas as universidades, mesmo as universidades federais, são aquelas hoje credenciadas para esse programa estudantil, é importante que elas disponibilizem todas as cotas em todos os seus cursos, para poder a gente evitar esse deslocamento do aluno de um estado para o outro. Outro ponto também que a gente observou e que a gente vai tentar contribuir, principalmente com os senadores, é que a gente percebe que algumas universidades dessas, elas poderiam ter alojamentos, restaurantes, Então a gente vai aí encaminhar dados, fornecer dados aos nossos pares senadores, no sentido de que eles possam, com suas emendas, com suas forças políticas, suas ações políticas, fortalecer principalmente aquelas universidades que têm a maior demanda dos quilombolas e também dos indígenas. E com isso a gente atender nesse sentido de criar nas juntas universidades aqueles alojamentos, né, e os restaurantes. De ordem que foi muito proveitoso. Foi uma audiência pública que trouxe fatos novos. A gente focava ela no sentido de tentar equacionar o pagamento, criar uma data para padronizar o pagamento dessa bolsa. E dali surgiram outras demandas. Essas demandas vão ser todas catalogadas e foram catalogadas ali pela diretoria da Comissão de Educação, para que a gente possa encaminhar tanto ao MEC, encaminhar às universidades, encaminhar aos parlamentares, para que a gente realmente atenda essa... Senador Cristóvão, concedo uma parte com muita honra.
Senador Telmário, logo que o senhor chegou aqui, o senhor me surpreende, agora já não me surpreende mais com uma coisa boa. É sua defesa de grupos de pequenos. Sua luta aqui pelos índios, aquela audiência maravilhosa que eu tive o privilégio de participar, quando eu disse que se um dia eu fosse presidente da República, eu começava meu discurso pedindo desculpas aos índios do Brasil por tudo que foi feito contra eles ao longo desses 5 séculos. E há muitos outros grupos também, claro. Recebi críticas até porque na lista de desculpas eu esqueci de colocar os negros, e realmente esses nós temos que pedir. Mas, mais uma vez, o senhor traz, sem me surpreender mais, a defesa de um grupo pequeno, que são aqueles que recebem a Bolsa Permanente. Eu fico muito feliz de vê-lo, o meu partido, defendendo isso. Muitos aqui talvez nem saibam que existe a Bolsa Permanente, e ela é tão fundamental. Um jovem desses que recebe essa bolsa, quando ela para, como está acontecendo, eles ficam sem ter o que comer, eles ficam sem poder pagar o aluguel de onde eles moram. Eles ficam na miséria, obviamente, por algum tempo, não uma miséria definitiva. Por isso é tão importante que tenha um senador que venha aqui trazer esse problema e defender o direito de que a Bolsa Permanente seja permanente e não provisória, conforme a vontade de quem está controlando as contas do governo. Era isso que eu tinha para dizer.
Senador Cristóvão, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu discurso, e principalmente que Vossa Excelência, a gente aqui dentro, cada um, vá abraçando uma causa, e Vossa Excelência, ao longo da sua vida, como autor, escritor, político, ex-governador, senador, é um dos membros dessa casa que dignifica ela, que honra ela. Vossa Excelência é um homem republicano. Vossa Excelência é um homem que, ao usar as tribunas, sempre traz questões aplausivas, questões de reflexões. O Brasil está carente de líderes como Vossa Excelência. Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida de aqui reafirmar que Vossa Excelência é um estadista, que Vossa Excelência tem postura, Vossa Excelência tem credibilidade, Vossa Excelência tem idoneidade, responsabilidade, Vossa Excelência tem compromisso com o país. E eu fico feliz em saber, primeiro, em ser senador com Vossa Excelência, aprendendo a cada fala, a cada forma, a cada postura, a cada gesto. E Vossa Excelência engrandece o Senado, engrandece a política brasileira, engrandece o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Então, a fala de Vossa Excelência, ela é sempre uma fala balizadora, principalmente nessa seara que a Vossa Excelência domina e que hoje, quando se fala de Cristóvão, fala de educação. Então, Cristóvão é um nome hoje respeitado na comunidade educativa, né? Universitária. Vossa Excelência, quando esses dias eu trouxe até um livro de um escritor, que foi ex-reitor lá da universidade, já mandei passar para Vossa Excelência, e Vossa Excelência foi convidado aí a dar uma palestra na Universidade Federal de Roraima, e isso criou uma situação avassaladora, né? Todo mundo querendo ouvir o Cristóvão, o homem da educação, chegar ali. Então, senhor presidente Donizete, e eu queria concluir olhando o senador Donizete, que vem lá do... Olha, me libere um pouquinho mais, presidente, que hoje é um dia mais a menos, a senadora Fátima está ali só olhando, doida para falar. Quando ela pega esse microfone, aí sai de baixo, porque aí tem muito assunto importante, né? A Fátima, ela faz grandeza, que é das mulheres robustas aqui no nosso Senado, mas quando eu vejo ali o senador Donizete presidindo o Senado com esse chapéu, eu queria fazer um apelo ao senador Renan Calheiro, que volte a colocar ali na chapelaria os cabides, né, para a gente colocar os chapéus, para voltar àquele tempo de que o homem chegava a essa casa do povo e ali ficava os seus chapéus. Então, senador Donizete, fica aqui o meu apelo para que o senador Renan volte a ter o cabide ali na chapelaria, para que Vossa Excelência, nada contra, Vossa Excelência, eu sei que é um homem que se caracteriza, defende, um homem sábio, mas Vossa Excelência, ao sentar nessa cadeira da presidência do Senado com esse chapéu, Vossa Excelência faz a mistura, tem o Frecha, o senador Frecha fica rindo. Vossa Excelência bota um óculos de Rui Barbosa e um chapéu do camponês. Então, Vossa Excelência faz essa mistura que eu acho de certa forma, fantástica. E eu tenho visto Vossa Excelência sempre produzir. Mas eu queria encerrar minha fala hoje, registrando a presença do Rafael Alves, um jovem presidente da empresa de desenvolvimento do meu estado de Roraima, Codesaima, também acompanhando ao Rafael, teve aqui o Álvaro Neto, secretário adjunto da representação do estado de Roraima aqui em Brasília. Senhor presidente, muito obrigado.